só não acompanho apenas, porque são, por um lado, disposições importantes, pelas razões que ficaram bem patentes ao longo do debate, e por outro lado, porque cumprir a obrigação de transpor diretivas europeias é algo que o Estado português está vinculado e que, em particular, quando estamos a poucos meses de iniciar uma presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, temos naturalmente todo o interesse em ter, tanto quanto possível, ficha limpa no que diz respeito à internalização no nosso ordenamento jurídico das normas europeias. Para responder à pergunta do Sr. Deputado do CDS, queria também dizer que uma das razões que leva às questões que colocou é o facto de, numa das últimas transposições, ter a Comissão Europeia considerado que havia aspectos que careciam de ser melhor transpostos e, por isso, também a alteração a um decreto-lei que tinha sido aprovado durante o anterior governo. E, acima de tudo, gostava de dizer o seguinte. O sentido geral desta legislação é, como foi aqui referido, um sentido geral de promoção de maior igualdade e de maior liberdade. São princípios dos quais não abdicamos, são princípios que estão vertidos também nos objetivos fundamentais do ordenamento jurídico da União Europeia, e não sendo nós favoráveis a um mercado totalmente liberalizado nesta matéria, como aliás em nenhuma matéria porventura, nós defendemos que o mercado interno é importante e que funciona melhor quando tem regras claras, transparentes e previsíveis. E não está em causa, ao contrário do que foi referido, em particular dentro do espaço europeu, nivelar por baixo exigências de qualificações. Antes, pelo contrário, aquilo que está em causa é reforçar os direitos de trabalhadores, porque nós também gostamos que os direitos dos trabalhadores portugueses que têm qualificações obtidas em Portugal, nos outros espaços, nos outros países da União Europeia, sejam reconhecidos e não haja dificuldades artificiais, barreiras burocráticas ou corporativas, como foi aqui também referido, que possam impedir, de algum modo, o acesso e o exercício às profissões. No que diz respeito às questões relativas à consulta, como sabem, é também tradição que, havendo consulta pública, sendo esta matéria da competência da Assembleia da República, que o período de consultas que se vai iniciar permita precisamente fazer a audição das entidades que forem relevantes e, portanto, essa consulta pública pretende-se, a esse objetivo, que possa também servir para ouvir as entidades que forem entendidas como relevantes e que, em particular, a Assembleia da República entenda também como importante deste ponto de vista. Gostaria, por fim, de dizer que esta legislação, e em particular num dos casos, de facto traz responsabilidades acrescidas à Direção-Geral de Emprego e Relações de Trabalho, e eu gostava de dizer aqui, deixar público, que, como é também sabido, o Governo tem ao longo do tempo pugnado pelo reforço da Administração do Trabalho, quer em termos de competências, quer em termos de meios. Foi aqui referida à DGERT, foi referida à ACT, quer do ponto de vista orçamental, quer do ponto de vista de meios humanos, tem havido um reforço ao longo dos últimos anos muito significativo da Direção-Geral de Emprego e Relações de Trabalho, tal como também do quadro da própria Autoridade para as Condições de Trabalho. E este é o tema que nós nos comprometemos a prosseguir. Para concluir mesmo, Sr. Presidente, dizer que, só para dar um exemplo, foi possível agora em 2020 um reforço extraordinário dos meios da ACT, que atingiu 495 inspectores, o número mais elevado de sempre, e que nós pretendemos que possa ser tornado permanente com o alargamento do quadro pessoal, desde logo no quadro da aprovação do Orçamento de Estado para 2021, que esperemos que tenha êxito. Muito obrigado.
Muito obrigado. Nós vamos iniciar o segundo ponto da nossa área de trabalhos. Eu lembro que no ponto anterior não cumprimos à risca o que dispõe a nova disposição regimental, que é de que, terminada a apresentação do ponto, se não houver inscrições, será dada a palavra aos grupos parlamentares por ordem crescente. Portanto, apelo a que, no próximo ponto, os grupos parlamentares se inscrevam para intervir atempadamente, caso contrário, teremos de cumprir o regimento. Vamos então dar início ao segundo ponto. O segundo ponto é a apreciação da proposta de lei número 58/14 do Governo, que autoriza o Governo a legislar em matéria relativa à qualificação e à formação dos motoristas de determinados veículos rodoviários afetos ao transporte de mercadorias e de passageiros, transpondo a Diretiva UE 2018-645. Para apresentar esta proposta de lei, tem a palavra ao Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, Jorge Delgado. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. A proposta de lei de autorização legislativa que aqui se apresenta surge na necessidade de se proceder à transposição da Diretiva 645/2018 e da consequente revisão do Decreto-Lei 126/2019. No fundo e resumidamente, pretende-se que seja concedida ao Governo autorização para alterar o regime jurídico relativo à qualificação inicial e à formação contínua dos condutores de determinados veículos rodoviários de mercadorias e passageiros. Esta alteração procura essencialmente responder a dois objetivos. Um primeiro e óbvio, que é acolher e integrar as normas constantes da Diretiva 645/2018, e um segundo, que é rever o regime de qualificação e certificação dos motoristas afetos ao transporte de veículos pesados de mercadorias e passageiros, designadamente nos seguintes aspectos principais. Na fixação dos documentos que titulam a qualificação do motorista para o exercício da condução dos veículos, na revisão das condições de emissão do certificado de aptidão profissional de motorista, na revisão dos termos de formação contínua de motoristas dos veículos e do acesso de motoristas estrangeiros à formação, e ainda à revisão das condições e requisitos de certificação de entidades formadoras, do respectivo processo de certificação, do modo de funcionamento dos centros de formação e dos respectivos cursos de formação. A necessidade deste pedido de autorização a esta Assembleia da República resulta do facto de as matérias em causa poderem interferir com, por um lado, a liberdade de acesso à profissão, uma vez que se pretende que a revisão incida sobre um conjunto de requisitos a propósito dos regimes de qualificação, de certificação, de aptidão e da formação para ser motorista e ainda do acesso à formação para motoristas estrangeiros, e pode ainda interferir com o exercício da livre iniciativa privada por se pretender rever algumas regras no âmbito dos processos de certificação das entidades formadoras de motoristas. Assim, na medida em que estes aspectos contendem com direitos, liberdades e garantias constitucionalmente consagrados, tais matérias são da exclusiva competência desta Assembleia da República, que podem ser cometidas ao Governo mediante a autorização que aqui se vem solicitar. A quem se aplica este decreto-lei? A membros nacionais, a pessoas nacionais de um Estado-membro e ainda a pessoas nacionais de um país terceiro, desde que empregados ou contratados por uma empresa estabelecida num Estado-membro e desde que habilitados para a condução de veículos pesados de mercadorias e ou de passageiros. Quais são então as principais novidades face ao regime atual? Faz-se-á uma clarificação do regime de isenções, pretende-se clarificar as situações em que os motoristas estão isentos por não terem a condução como atividade principal, o reconhecimento mútuo da qualificação em toda a União Europeia, passando esse reconhecimento a ser automático, a possibilidade de se preverem isenções para os motoristas que exercem a condução em zonas rurais, a implementação de um sistema eletrónico de partilha de informação sobre os certificados de aptidão dos motoristas, o reforço nos cursos de formação de motoristas de matérias relativas à segurança rodoviária, a inserção também de novos conteúdos na formação dos motoristas de transporte de passageiros relativos ao transporte de pessoas com deficiência e à segurança na circulação em passagens de nível. Temos ainda o reforço de medidas que promovem a formação com recurso a ferramentas de tecnologia de formação e comunicação, hoje em dia, e a situação que vivemos, muito importantes, e ainda, e a finalizar, medidas de simplificação e de desburocratização administrativa. São estes os aspectos essenciais do decreto-lei que está em causa alterar e cuja autorização legislativa precisamos para realizar. E que muito agradecemos. Obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Carlos Silva.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, esta autorização legislativa propõe a transposição de uma diretiva relativa à qualificação e formação dos motoristas de veículos rodoviários afetos ao transporte de mercadorias e passageiros. A qualificação e formação profissional dos motoristas relaciona-se também com a aplicação de medidas que permitam uma melhor segurança dos transportes e com a necessidade imediata da tomada de medidas que conduzam a uma redução drástica do número de mortes e feridos graves em acidentes de viação. Relativamente à transposição da diretiva, pouco mais há a dizer. concordamos no essencial com a proposta de lei. Mas existem matérias conexas que cabem neste debate que nos preocupam e, sob esse ponto de vista, o Governo tem feito muito pouco. Refiro-me às matérias relacionadas com a segurança e sinistralidade rodoviária, transição energética associada à necessidade da redução drástica das emissões de gases com efeito de estufa e ainda há questões relacionadas com a mobilidade suave. Quanto à segurança e sinistralidade rodoviária, Portugal subscreveu no âmbito da União Europeia um conjunto de metas até 2050, com objetivos intermédios. De resto, neste horizonte 2011-2020, esse objetivo passava pela redução em 50% do número de vítimas na estrada, face a 2010. Infelizmente, se excluirmos este ano, 2020, da pandemia, a evolução entre 2016 e 2019 foi absolutamente catastrófica, com crescimentos anuais consideráveis nos números de vítimas mortais e feridos graves, quando o compromisso era a redução de 50%. O Governo, apesar da propaganda que vai efetuando, tarda em adotar verdadeiras medidas e ações de educação, formação e fiscalização que reforcem a cultura de segurança rodoviária. E quando digo isto, não é em vão. Quem não se lembra das palavras do ministro Eduardo Cabrita, quando confrontado com os números desastrosos do aumento da sinistralidade rodoviária, vir anunciar que esse problema se resolvia com o bloqueio do uso de telemóveis nas autoestradas, ou a criação de uma brigada de drones, ou a imposição de um limite máximo de velocidade de 30 km na circulação urbana. Para este Governo, sempre que há um problema, faz-se uma conferência de imprensa e de imediato se lança uma série de medidas para o ar, sem qualquer reflexão prévia, sem qualquer estudo e sem qualquer planeamento. E depois o que acontece? Nada. Mas os acidentes... Mas os acidentes continuam a ocorrer e a perda de vidas humanas não para de aumentar, com prejuízos seríssimos para a sociedade no seu todo. De resto, o impacto negativo na sinistralidade rodoviária, números do Governo, são de cerca de 2,3 mil milhões de euros por ano, 1,2% do PIB. Por isso, o PSD recomenda ao Governo que, em vez de propaganda, trabalhe de forma séria ao nível da legislação, fiscalização e medidas de acalmia de tráfego. Existem ainda novos conceitos de mobilidade sustentáveis, de resto defendidos por este Governo, e também políticas públicas que os promovem e incentivam. Existe um forte consenso social e científico quanto aos benefícios da utilização das bicicletas, em termos ambientais, climáticos, descongestionamento de trânsito e saúde pública. Nestas circunstâncias, deve ser prestada uma especial atenção aos utentes vulneráveis, como peões, ciclistas e motociclistas, reforçando a sua proteção, pois as estatísticas de acidentes com estes são particularmente inquietantes. A Assembleia da República, senhores membros do Governo, tomou decisões importantes em 2014 quanto ao Código da Estrada, nomeadamente quanto à proteção dos utilizadores vulneráveis. Acontece que este Governo está em funções há 5 anos e tarda em regulamentar situações como o incumprimento das regras de ultrapassagem aos ciclistas, a ocupação da via adjacente, a distância lateral mínima de 1,5 metro. Portanto, o PSD pergunta ainda para quando a revisão e publicação do regulamento de sinalização de trânsito, por forma a incluir a sinalética específica para proteger peões e condutores de bicicleta e alertar para a necessidade de comportamentos responsáveis por parte dos condutores de automóvel. E já agora, deixo também esta, para quando a inclusão do tema da educação para a cidadania rodoviária nos currículos escolares e na obtenção da carta de condução. Educar, formar e fazer cumprir são pilares básicos de uma verdadeira e responsável cultura de segurança rodoviária. Só assim é possível melhorar o comportamento dos vários utentes na estrada. Tenho dito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, cumprimentar os Srs. Secretários de Estado. Estamos aqui perante a transposição de uma diretiva que vem rever e alterar aquilo que é o regime jurídico dos motoristas de transportes de veículos pesados, de mercadorias e passageiros. Nós acompanhamos aquilo que é aqui proposto e reconhecemos, inclusive, aquilo que é a liberdade do acesso e do exercício da própria profissão assim como o exercício da